passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você vai ouvir agora a reportagem especial 120 anos da Proclamação da República. O primeiro quarto do século XIX é marcado na América Latina pela independência da maioria das colônias espanholas e da única colônia portuguesa, o Brasil. Mas entre esses processos de independência, duas características diferenciam espanhóis e portugueses. Enquanto as colônias da Espanha se fragmentaram em diversos países, o Brasil permaneceu unido. Além disso, a independência na América Hispânica significou a queda da monarquia. Já na América Portuguesa, a monarquia permaneceu na figura do filho do rei português Dom João VI, Dom Pedro I. Assim foi até 15 de novembro de 1889, quando uma sucessão de fatos levou os militares a liderarem a derrubada da monarquia, sob o reinado de Dom Pedro II e a instalação da República no Brasil. Mas para entender a ascensão da República no Brasil, é preciso relembrar alguns fatos que mobilizaram igreja, militares e civis contra a monarquia. O primeiro deles é a Guerra do Paraguai, que durou de 1865 a 1870, opondo brasileiros, argentinos e uruguaios aos paraguaios. Após os conflitos, os militares esperavam do rei Dom Pedro II uma maior valorização que não veio. A professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Mônica Dantas, explica a questão militar.
Se fortalecem na Guerra do Paraguai e depois se veem profundamente desprestigiados, digamos assim, enquanto grupo, enquanto instituição, já que, apesar do Dom Pedro ter colocado aquela questão ou Caxias ou Gabinete Zacarias, ou seja, questão militar versus questão civil, e ter sido profundamente criticado no Conselho de Estado por fazer isso, porque deveria ser, a predominância deveria ser sempre civil, os militares se sentem responsáveis por ter ganho a Guerra do Paraguai e querem uma representação, um poder que seja equivalente a isso. E a tônica do Império é eminentemente civil.
A questão religiosa, que colocou em campos opostos Dom Pedro e o clero, foi também importante para a queda da monarquia. Nos últimos anos do reinado de Dom Pedro II, ocorreu um choque sério entre a Igreja e o Estado. Um movimento de renovação da Igreja Católica, comandado pelo Vaticano, em todas as partes do mundo, buscava dar mais autonomia ao clero em suas relações com o Estado. Isso se chocava com o velho sistema do padroado, adotado no Brasil, no qual o imperador controlava o clero. No Brasil, o fato culminante aconteceu em 1872, quando os bispos de Olinda e de Belém decidiram cumprir uma determinação do Vaticano e punir os religiosos ligados à maçonaria. O problema é que nenhuma decisão do Vaticano poderia ser aplicada no Brasil sem a permissão do imperador, que era o representante da Igreja no país. Além disso, a maçonaria tinha uma presença forte no governo. Estes dois pontos levaram o imperador a pedir aos bispos que interrompessem as punições. Dom Pedro II não foi atendido e os bispos acabaram condenados a 4 anos de prisão. Eles ficaram detidos até 1875, quando foram soltos com a interferência do Duque de Caxias. O resultado deste episódio foi o afastamento entre a Igreja e Dom Pedro II. Na parte dos civis, a grande cisma foi a abolição do trabalho escravo. Embora leis como a do ventre livre e a dos sexagenários já indicassem para um final natural da escravidão, os proprietários de terras não estavam preparados para a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. A abolição levou a uma perda de renda por parte dos grandes produtores rurais, que passariam a pagar pela mão de obra a partir daquele momento, e a uma decepção com a monarquia. Há ainda outro ingrediente na receita que levou à proclamação da República: a falta de um sucessor confiável para o trono. Quem explica é o professor de Direito Walter Costa Porto.
Então essas três questões se uniram para derrubar. E evidentemente havia uma repercussão muito grande nas discussões no parlamento. Eu acrescento sempre uma quarta questão: a falta do sucessor. Só tinha filha, casada com um homem que era detestado. Na verdade, achavam que ele é que ia governar, e falando meio francesado e tudo. E então eu acho que essas três grandes questões, e essa quarta, aí foi na Câmara, foi a grande discussão. É óbvio que houvesse uma repercussão de todas essas grandes questões que afetaram o Império, esta queda do Império, que a Câmara se refletisse pelo seu diálogo, pelas suas discussões.
Embora sem uma atuação forte do Partido Republicano, fundado em 1872, o movimento civil pelo fim da monarquia teve uma participação importante no processo, com o Manifesto, a Convenção de Itu e a militância do Clube Republicano. A resistência na corte ao movimento que se aproximava foi tímida. A crise instalada no governo após a assinatura da Lei Áurea levou, em maio de 1889, à queda do gabinete conservador chefiado pelo Barão de Cotegipe. A oposição estava dentro do próprio Partido Conservador e era liderada por Paulino de Souza, presidente do Senado. A crise política era fruto da pressão por parte das províncias que queriam uma constituinte após a morte de Dom Pedro II, já muito doente. Cotegipe hesitava em pedir a dissolução da Câmara e, quando o fez, já era muito tarde. Diante do impasse político, o imperador trocou o gabinete de ministros. Duas tentativas entre os conservadores não tiveram sucesso para a formação do novo gabinete. Assim, Dom Pedro recorreu ao Partido Liberal e o Visconde de Ouro Preto tornou-se aquele que seria o último presidente do Conselho de Ministros. Para fazer frente à propaganda republicana e preservar a coroa, o gabinete liberal propunha que o imperador adotasse as resoluções do Congresso Liberal de 1889, o voto a todos os brasileiros alfabetizados e a escolha dos presidentes de províncias, a partir de listas tríplices votadas nas próprias províncias. Eles queriam também a liberdade de reunião e de culto, o casamento civil e o fim da vitaliciedade do Senado, que passaria a ter mandatos temporários. Mas não houve tempo para implementar as mudanças. O gabinete de Ouro Preto durou 5 meses e ocupou-se apenas de reprimir as manifestações republicanas, sem sucesso. As conspirações republicanas se espalhavam inclusive no exército, como é contado no texto do escritor Viriato Correia, aqui interpretado pelo locutor da Rádio Nacional, Sancler Lopes, em um programa chamado Histórias de Chinelo e que foi ao ar em 1955.
E ouçamos mais uma história de chinelo contada por Sancler Lopes. Era no dia 12 de novembro de 1889, 3 dias antes da proclamação da República. Havia conferência ministerial na Secretaria do Império. O general Visconde de Maracaju, depois de 2 meses de enfermidade, reassumia a pasta da guerra. A reunião começou depois das 13 horas. Lourenço de Albuquerque, ministro da Agricultura, fala em primeiro lugar. Conta que tem recebido inúmeras cartas anônimas denunciando trama revolucionária nos quartéis. Lembra a reunião havida no dia 9 no Clube Militar e acha que a tal reunião é de profunda gravidade, pois ao que a cidade inteira sabe, falou-se abertamente em República. Todos os ministros afirmam ter também recebido cartas anônimas contando da conspiração republicana. E todos querem ouvir a palavra do ministro da Guerra. Cândido de Oliveira, que até a véspera fora o ministro da pasta em substituição ao Visconde de Maracaju, tranquilizou todo mundo. Tudo que zoa por aí são boatos e nada mais. Boatos, somente boatos, confirmou Maracaju. O exército é disciplinado. Não se disse que o 22 de infantaria não embarcaria para o Amazonas? E o 22 já não está viajando? Ainda hoje pela manhã conversei com Floriano Peixoto. E que disse ele? Atalhou vivamente o Visconde de Ouro Preto. Que tudo é boato de exploradores. Podemos então estar tranquilos? Insistiu o presidente do gabinete. Tranquilíssimos, retorquiu o ministro da Guerra. Não haverá nada, estamos vigilantes. Alguém lembrou a conveniência de um desmentido pelos jornais para aplacar o zum-zum dos boatos. Ouro Preto, que não era homem para se impressionar com miudezas, repeliu a lembrança. Não. A evidência dos fatos servirá para desmoralizar as balelas. À noite, Maracaju conversa com seu irmão, o barão do Rio Apa, general como ele. E da conversa, fica resolvida esta coisa maravilhosa para a boa sorte da conspiração republicana. A entrega do comando da Brigada de Infantaria ao general Almeida Barreto, que 6 dias antes havia aderido às hostes revolucionárias. As autoridades do governo imperial andavam francamente no mundo da lua.
Às vésperas da proclamação da República, 2 cartas movimentaram o Conselho de Ministros. A primeira delas, endereçada ao ministro da Justiça, senador Cândido de Oliveira. era assinada por Floriano Peixoto, futuro marechal e presidente da República, que afirmava que havia uma conspiração republicana nos quartéis do Exército. Floriano pedia que o ministro confiasse na ação dos líderes militares e que a conspiração não significava nada demais. No dia 14, um dia antes do clímax do golpe republicano, uma carta anônima dando a mesma notícia chegou ao Visconde de Ouro Preto, que não levou a ameaça a sério. No mesmo dia, uma carta do ministro da Justiça ao Visconde relatava o episódio exposto por Floriano Peixoto e pedia que o ministro da Guerra, Visconde de Maracaju, também ficasse alerta quanto aos movimentos republicanos. A carta foi levada ao Visconde de Maracaju pelo próprio Ouro Preto no dia 14 de novembro de 1889, como conta o texto de Viriato Correia, interpretado no programa Histórias de Chinelo.
Naquele dia 14 de novembro de 1889, antes de sentar-se à presidência do Tribunal do Tesouro, o Visconde de Ouro Preto passou à mão do Visconde de Maracaju, ministro da Guerra, a carta de que Floriano Peixoto, ajudante-general do Exército, negava que houvesse conspiração republicana nas classes militares. Maracaju, depois de ler a carta, entregou a Ouro Preto dizendo: para mim isso não é novidade. Eu nunca acreditei em conspirações, balelas. E quando houvesse, o governo tem elementos para sufocá-las. E o diabo é que é o que se afirma, Deodoro é quem dirige a conspiração, segredou o chefe do gabinete. Isso é um boato idiota, disse o ministro da Guerra. Idiota por quê? Perguntou Ouro Preto. Maracaju explicou. Primeiro, porque Deodoro é um militar disciplinado, incapaz de promover desordens. Segundo, porque ele está muito doente. Tão doente que não se levanta da cama. O presidente do conselho lembrou o ministro da Guerra um entendimento com Deodoro. Era necessário que o governo tivesse absoluta certeza de que o velho general não estava metido em conspirações. Seria bom que Maracaju, seu camarada de farda, tivesse com ele uma conversa. Pois eu irei ter com ele hoje, prometeu o ministro da Guerra. Também seria bom que Vossa Excelência se entendesse com Floriano Peixoto, pediu Ouro Preto. Floriano com certeza já colheu outras informações, além das que ele nos dá na carta, e peço-lhe que mande à minha casa as informações que lhe der a Vossa Excelência. E depois de uma ligeira pausa, o chefe do governo perguntou ao ministro da Guerra: se Deodoro fechasse em copas e não der as explicações que queremos, quais as providências que tomaremos contra ele? Houve um silêncio embaraçoso. Os dois viscondes, o civil e o militar, encararam-se. Ouro Preto falou em primeiro lugar. O remédio será reformá-lo. Não concorda? Maracaju, contrafeito, gaguejou. Conforme. E emendando depois de um segundo. Se realmente ele estiver metido em desordens, o remédio não pode ser outro.
Das 3:30 da manhã do dia 15 de novembro até a madrugada do dia 16, desenrolou-se todo o processo de proclamação da República, com a deposição do gabinete de Ouro Preto e do imperador Dom Pedro II. A República foi solenemente proclamada em 15 de novembro de 1889, sem grandes reações por parte do regime que saía. Dom Pedro, na madrugada de 15 para 16 de outubro, assumia a derrota e decretava que deixaria o Brasil rumo à Europa com a família real. O imperador ia para o exílio, de onde não voltaria. Saindo de cena Dom Pedro e toda a família real, o caminho para a República estava definitivamente aberto no Brasil. No próximo bloco do especial 120 anos da Proclamação da República, vamos falar sobre as mudanças trazidas pelo novo regime à vida do país.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.